Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 30. 1924 Osesmo uniu-se de uma lanterna furta-luz e fez-se acompanhar por Ângelo, que levava o alvião e a encha saíram. A noite era bonita e frouxamente iluminada por um luar de abril. A aldeia dormia já e apenas algumas árvores rumorejavam, sonhando talvez, ainda tontas da quente carícia do último sol que a sufocara com os seus beijos de fogo. Cães ladravam de pescoço estendido, provocando o céu. As estrelas bruxulhavam trimestremente no azul da abóbada misteriosa. Não se ouvia o pio de uma ave noturna. E os dois religiosos lasciam pela estrada, silenciosamente, projetando longas sombras na areia dos caminhos. Parecendo os espectros filhos da mesma noite. Andaram durante algumas horas. Atravessaram a aldeia, sem dizer palavra. E afinal chegaram a um cemitério, que já não pertencia a Montelli e sim a Blancmant Aux. É que meu filho. Disse o velho parando extenuado de fadiga. Ângelo nada respondeu. Encostou-se ao sinistro muro da casa dos mortos e respirou descansando. O que viemos aqui fazer? Perguntou depois. Entremos. Deliberou o outro, procurando o lado mais baixo do muro para galgá-lo. E penetraram no cemitério. Era um bem triste lugar aquele, com a sua dura simetria de túmulos enfileirados, branquejando o luar. Canteiros de flores, mais fúnebres que as sepulturas, pareciam dizer na muda linguagem das perpétuas e das margaridas todo o segredo das dores e das saudades que ali gemeram junto aos que fugiram para debaixo da terra. Mas agora, nem o eco de um soluço, nem a cintilação de uma lágrima. Mudo esquecimento e paz absoluta. A lágrima nasceu líquida para secar depressa, e o soluço não tem asas para acompanhar a memória dos que morrem. Osés e Ângelo puseram-se a andar vagarosamente por entre os mausoléus, até já chegarem ao campo raso dos mortos anônimos, para os quais só há uma cruz de ferro, com um simples número, fria como o coração do coveiro que o sepultou. O cemitério era grande, mas de aspecto miserável. Um vasto campo que se estendia subindo em rampa, até taparar de súbito num formiaveadeiro, onde nunca descia a luz do sol nem das estrelas. O frade, ao chegar a certo sepulcro, coberto por uma lousa de mármore, deu luz à sua lanterna e alumiou a lápide. Disse ao companheiro. Ah, exclamou Ângelo, retraindo-se. Na laje funerária estava escrito Lauzira. Aqui jaz o que dela resta, segredou o velho. E depois de um silêncio, acrescentou levanta a lousa. Profanar uma sepultura. Eu. Protestou Ângelo, recuando. Não, cá. Assim é preciso. Obedece. Meu pai. O presbítero hesitou ainda. Obedece ou te amaldiçoarei para sempre, insistiu Osés. Ângelo abaixou a cabeça e começou a levantar com o alvião a pedra sepulcral. Conseguiu-o no fim de algum esforço. Agora tornou velho, quando toda a tumba descoberta tira com a enxada o que está lá dentro. O párroco voltou o rosto clamando. Não! Por amor de Deus! Osés tomou a enxada e retirou com ela uma caveira de dentro da sepultura. Limpou a hábito e levou até os olhos do discípulo, dizendo, vê bem. Vira, sim. Uma caveira. É tudo resta da beleza da tua Alzira. A terra comeu-lhe os olhos, o nariz, a boca, as faces cor-de-rosa. Só ficaram os dentes, para se rirem de ti, louco. Ângelo tomou a caveira entre as mãos e ficou a contemplá-la, abstrato e mudo. José chegou-se mais para ele e desenhando a boca do seu ouvido e abafando a voz com a voz como quem conspira. Bem, é uma caveira vulgar. Confunde-se com todas as outras. Foram-se-lhe os encanto. Foram-se os cabelos com seus perfumes sensuais, o lascões com seu sorriso sedutor, os olhos com suas chamas de amor. Meu Deus, soluçou Ângelo. Restam apenas ossos. Insistiu Osés. É tudo que dela resta neste mundo. O mais que suponhas que exista, o mais que vejas nos teus sonhos libertinos é loucura. Compra, ambem. Meu Deus! Exclamou o moço deixando-lhe a caveira dentro do túmulo e sentindo fugir-lhe a luz dos olhos. Meu Deus, valei-me! E baqueou no chão, abraçando-se à lápide. Osés precipitou-se sobre ele para socorrê-lo. Animo, meu filho! O párroco não deu acordo de si. E o pobre velho apalpou-lhe o rosto e o coração. Perdeu os sentidos, disse aflito. Valha-me Deus! Valha-me Deus! Como lhe hei de valer? Se eu tivesse ao menos um pouco de água. A sua fronte escalda de febre, e correu os olhos em torno, desesperado por ver somente a morte em volta do seu desespero. Ah! Exclamou com uma ideia. Na capela, talvez encontre o guarda. E procurando estugar os seus cansados passos de ancião, afastou-se deixando Ângelo abraçado à lousa de Alzira. Ângelo ergueu a cabeça ao fim de algum tempo e contraiu-se todo, ajoelhando-se na terra. Todo ele tremia. Aos seus olhos desvairados, um terrível espetáculo se patenteava naquele instante. Alzira surgia da cova lentamente. Vinha toda de branco no seu longo roupão funerário, em que ele a vira estendida no seu leito de morta, quando, louco de amor, a estreitara nos braços. Tinha os cabelos soltos sobre as espáduas, os olhos repreensivos e tristes, a boca entreaberta para um sorriso amargo, mostrando a embaciada pérola dos dentes. Ah, grupo Aruco, fitando-a. E um singular diálogo travou-se entre os dois. Para que vieste profanar essa sepultura? Perguntou o branco espectro de Alzira. Ângelo respondeu, sempre de joelhos e sem despregar os olhos dela. Para me convencer de que não és mais do que vil despojo. Para me convencer de que és pó e lodo. E que lucraste com isso? A razão por que tu me enlouqueces. Tu és a minha loucura, sedutor demônio. Loucura. E conheces, por acaso, alguma coisa no mundo que não seja delírio e loucura. O que é a tua virtude senão loucura? O que é a tua ciência? O que é a tua religião? O tudo isso é insânia. O tu isso é a febre dos doidos. É o desvairar dos loucos. Ângelo arrastou-se para ela, exclamando suplicante. Então não me deixes viver outra vida senão esta em que eu te tenho ao meu lado, ao alcance dos meus lábios. Leva-me, como nas outras noites, pros teus palácios encantados, para as tuas grutas misteriosas, leva-me para onde quiseres. Eu serei o teu pajem, o amante, o teu donzel, é tarde. Replicou Alzira, desviando-se dele, sem fugir de onde estava. Não, insistiu o pároco, não é tarde. Vem a minha espada de cavalheiro. Vê o meu fogoso jinete de longas crinas flutuantes. Arranca-me desta abominável mortalha preta, em que me envolveram desde o berço. Arranca-me desta vida estúpida e dá-me a outra ideal e sonhadora.
Vamos!
Quero ser de novo um aventureiro, quero as minhas chões, quero meu punhal, quero forrar a mulher de alpitava de amor nos meus braços. Vamos! Minha Alzira e meu doce elevo, poesia e sonho de minha vida, encanto da minha alma. Vamos! Atendade-me! Ade! Ah, gemeu Mísera, deixando cair a cabeça entre as mãos, a soluçar. Ouve, desgraçado! Tu donou a som de Alzira, com uma voz triste e plangente. O amor que te votei era tão grande, que ninguém jamais amou tanto sobre a terra. Tão grande que eu consegui, das invioláveis profundezas deste mundo dos mortos, criar um novo modo de viver contigo. Dei-te a vida ideal do sonho, onde não terias nunca as tristes misérias dessa outra vida em que vegetas. Mas tu, insensá, acabas de destruir o que eu com tamanho amor criei para a tua felicidade. Que lucraste em desfazer a nossa vida fantástica. E que vantagens descobriste nessa miserável existência que te resta agora, tão carregada de tédios e mesquinhas necessidades, onde melhor poderíamos gozar a suprema aventura de nos amarmos, de que em um mundo ideal inventado pelo nosso próprio amor. Exclamou Ângelo. Eu quero viver eternamente contigo. Eu quero continuar a ser uma sombra. Eu quero sonhar. É tarde. Repetiu o espectro. Mira-te na tua sombra. E o seu rosto começou a fazer-se pálido e mais pálido, até tornar-se cor de osso, e os seus olhos foram se efumando, a cobrirem-se de sombra, até que nada mais eram do que dois negros buracos apagados, e seu nariz desapareceu, e os seus cabelos abandonaram o crânio amarelento e nu, e os seus lábios sumiram-se, deixando-a descoberto os dentes já sem brilho. E a caveira ressurgiu afinal, sorrindo para Ângelo pavorosamente. E por debaixo do alroupão romorário foi, pouco a pouco, fugindo a carne que o enchia. Desfizeram-se as voluptuosas curvas dos quadris e do colo. A túnica engelhou bamba com um sudário sobre um esqueleto. E Ângelo ouviu um sinistro cascalhar de ossos, e, soltando, um viruguio cair e sumir filto espectro na aberta e tenebrebrosa boca do sepulcro. Debruçou-se sobre a cova, olhando lá para dentro. Nada mais viu do que um punhado de lodo. Oséias acudira de carreira e lançou-se para ele com os braços abertos. — Que tens, meu filho? — Fala! — exclamou erguendo. Ângelo pôs-se de pé, passou a mão pela fronte e disse amargamente, acabou-se tudo. — nunca mais haverei. — Por Deus que nunca mais! — confirmou o velho. — Os céus ouviram minhas súplicas e acabam de restituir-te a razão. O párroco olhou em torno de si, como um alucinado virá de recuperar-se naquele instante o entendimento. Ah! Al disse depois. Eu estava louco?
Sim!
Agora compreendo. Era tudo desvario, era tudo ilusão.
Calou-lo, e calou-se do algum sons.
Sonhos.
Prosseguiu quase em segredo, menineando a cabeça dessorroladamente.
Sim, eu existo, o seminarista Ângelo, o pupilo de Frei Osés. A criança encontrada à ata do convento de São Francisco de Paulo.
Aquele!
Amor, toda aquela felicidade, era um som, era uma loucura. E apontando para dentro da sepultura, isto aqui.
Isto aqui é a verdadeira vida.
Sim!
Confirmou o frade. Ângelo tomou-lhe as mãos, perguntando-lhe ansiosamente.
Então nunca mais a verei.
Nunca mais estreitarei os meus braços, peito a peito, lábio a lábio.
Não, então, nesta vida real, nunca mais terei um raio de amor que aqueça minha alma.
Tens o amor de Deus.
Deus?
E onde está ele, que nunca o vi, apesar de lhe ter dedicado a vida inteira?
Osés ergueu o braço apontando para o céu.
Perguntou Ângelo, como uma criança, apontando também.
Mas lá é tão longe, tão longe.
E que minha voz, nem o meu entendimento alcança?
Mas alcança tua alma.
Minha alma é irmã gêmea do meu corpo, e ambos são filhos da terra. Sou um homem.
Osés estremeceu ouvindo das palavras, e bradou com energia.
Não és um padre?
Ângelo fitou, aproximando o seu rosto do dele.
E quem me tirou o direito de ser homem?
Interrogou.
Quem me obrigou a ser padre?
Qual bárbara violência foi essa de trocar em um direito por uma responsabilidade?
Quem foi que cometeu este crime?
E segurando violentamente o braço de Osés, bramiu com os lábios trêmulos e os olhos ferrados sobre ele.
Ah, foste tu, bem sei.
Encontraste-me pequenino, desamparado, sem ter nada do mundo, nem mãe ao menos.
E carregaste-me para a tua sombria furna, tal a fera carrega com a mesquinha presa.
Encerraste-me naquele tenebroso convento, e aí me deformaste a alma, como um saltimbanco ao corpo do enjeitado que lhe cai nas garras.
E cruzando os braços, interrogou com voz terrível, perfilado defronte de Osé.
E quem te deu o direito de deformar minha alma?
É quem te deu o direito de fazer de mim um padre?
Responde.
As minhas sagradas convicções, as minhas crenças.
Rendeu egreto.
Ângelo sorriu ironicamente.
Crenças. Convicções.
E tudo isso de que me serve agora?
Eu quero viver.
Eu quero o quinhão de vida que tenho direito.
Restitui-me a minha mocidade, o calor do meu sangue, o meu talento.
Entrega-me o que me roubaste, ladrão.
Osés deixou-se cair de joelhos e abriu os joelhos, mas...
Volvendo até o céu os olhos lacrimosos.
Suplicou.
Ó meu Deus!
Piedade para ele.
Socorrei-o, iluminai-o com a vossa divina graça.
Roqueutaro.
Sombra de Alzira bem o disse.
É tarde, roubador de crianças, salteador de almas. Já nada tenho a perder, porque me roubaste afinal a última ilusão.
Nada mais me resta a fazer neste mundo de gentas misérias.
Simai tudo para Deus.
E lançou-se de carreira para o abismo onde terminava o cemitério.
Atende-me, por amor de Deus.
Não sou teu filho, não sou nada, sou um padre.
Respondi Ângelo,
debatendo-se para arrancar-se dos braços dele.
Deixei de ser um vivo e entre os mortos, sou um morto entre os vivos.
Que vais fazer, Ângelo?
Completar naquele abismo a tua obra, bandido.
Não, gritou Dunzé, um supremo esforço para desviar o filho do precipício.
Não te matarás.
E engalfinhados numa tremenda luta, rolaram até a sepultura de Alzira.
Não há, Her.
Pois morrerás tu, exclamou o parco, ofegante, pondo-lhe o joelho sobre o peito.
E arrancou uma cruz da terra.
Disse, bramindo-a com o braço erguido.
É com a própria arma da tua religião que te vou ferir.
E cravou-lhe na garganta.
Ah, gemeu Osés.
Perdoai-lhe, senhor.
E vendo que Ângelo galgava a rampa do precipício, tentou ainda arrastar-se para lá inutilmente.
Gorgolhava-lhe forte o sangue da ferida.
Meu filho,
atende.
Vagiu agonizando.
Não procures a morte. Não é a morte, é o sono eterno.
Respondeu o párroco.
Eu quero sonhar.
E de um salto precipitou-se no abismo.